A unidade do corpo de Cristo, capítulo 4. Por isso eu, que sou prisioneiro porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam daquela maneira digna que Deus determinou quando os chamou. Sejam sempre humildes, delicados e pacientes. Mostrem o seu amor, suportando uns aos outros. Façam o possível para conservar, por meio da paz que os une, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e somente uma esperança, para a qual Deus chamou vocês.
Há um só corpo. O que quer dizer isso, minha filha?
Não sei.
O que quer dizer isso, pequenininho? Há um só ensinamento. Há um só ensinamento. O corpo doutrinário, o corpo de Cristo, é baseado num só ensinamento. Qual é o ensinamento que se baseia o corpo de Cristo? Qual é o corpo do Cristo? Viva esta vida amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que você tenha a felicidade universal, para que você alcance a exceção e vida ou fala dela. Isso nós havíamos outro. Isso é o corpo do Cristo. É o único corpo que o Cristo tem. Não se pode adulterar isso sob pena de você estar colocando uma cabeça num corpo diferente. Não se pode adulterar isso sem que você afete o resultado que você terá. É o que nós estávamos falando agora há pouco. O problema é que se vai ler os ensinamentos, se vai estudar o Cristo, se vai procurar o Cristo, para ter felicidade nessa vida, felicidade material. Cristo que me proteja, Cristo que não deixe nada acontecer com meu filho, Cristo que... é tudo agora. E a mensagem do Cristo é exatamente diferente. Abra a mão disso para poder gozar o bem celeste. Não quando sair da carne, mas quando enascer na própria carne. É isso que Paulo está dizendo ali. Há um só corpo de Cristo. Há uma só mensagem de Cristo. E essa mensagem precisa ser vivida. E aí Paulo fala antes: sejam humildes, sejam pacíficos, sejam amorosos. O que é prestígio para tudo isso, hein, Fia?
Precisa ter amor. Tendo amor, você tem o resto.
Isso. Mas o que é prestígio
para conseguir isso?
Isso.
Você fala na prática?
Isso.
Orar e vigiar.
Mas orar e vigiar é o quê?
Sentimento. O pensamento.
Conta o quê?
Desejos.
A vontade, o cheto,
prazer,
o eado. E jejuno, fia. Vai lá na bem-aventurança. Ali está o corpo de Cristo. Ali está o caminho da consciência quística. Ali está todo o mapa de como você pode viver em harmonia com o universo. Mateus 5, se você vai procurar, viu? Ali está tudo. Vamos ler rapidinho, se essa para nós, Mateus 5. É antes. Capítulo 5. Isso, leia as bem-aventuranças, por favor, porque este é o corpo de Cristo.
Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele os deixará completamente satisfeitos. Felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também. Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. Felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles.
Felizes serão vocês.
Felizes são vocês quando os insultam.
Quando?
Perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e contentes, porque está guardada para vocês uma grande recompensa no céu. Pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Aí está o corpo de Cristo. Aí está a estrutura de uma vida com a consciência quística. Toda a vida do Jesus Cristo foi vivenciada nessa estrutura. Ele nunca procurou colchão em outro lugar. Ele nunca procurou Eazi quando era perseguido. É aí está a estrutura de uma consciência quística. Aí está a estrutura de uma vida que pode levar o espírito a encontrar o reino do céu. E vamos nos lembrar de Paulo. Só existe um único corpo. Só existe uma única estrutura. E a estrutura está nas bem-aventuranças. Então não adianta você querer inovar em cima do ensinamento do Cristo, ou seja, querer dar outro sentido. Porque o sermão do monte é bem claro. Feliz será você quando for perseguido. Ora, se você será feliz quando for perseguido e criticado, você precisa ser perseguido e criticado para ser feliz. Como então você vai rezar para Cristo pedindo que você não seja perseguido nem criticado? Essa é a realidade. O único corpo que existe são as bem-aventuranças. É a estrutura de uma vida. Na hora que vocês viverem a bem-aventurança, ou seja, estruturarem a vida de vocês pela fome e sede de fazer a vontade de Deus, você estará no caminho reto. Você estará buscando a Deus. Agora, quem pega esse ensinamento para buscar o prazer, ou seja, não quer ser perseguido, de quer fazer sua própria vontade, esse não encontra nada no fim do túnel.
Há um só corpo, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Cada um de nós recebeu o seu dom espiritual, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e deu dons às pessoas.
Isso. Pode ler.
O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença.
Olha que grande ensinamento. O que só alcançou a ressurreição. Mas antes de subir, ele teve que descer a profundeza da terra. Ele teve que viver a vida carnal. Ele teve que passar por encarnações. Mas você não quer passar por encarnações. Você não quer abrir mão do seu desejo, da sua vontade para servir ao Pai. Existe um só Senhor. Você não é Senhor. Existe um só Deus. Você não é Deus. Para subir tem que descer antes. Então, aceite a sua vida dentro, estruturada dentro das bem-aventurâncias, que você, que está na profundeza da terra, erguerá o mais alto céu.
Foi ele quem deu dons às pessoas. Escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo.
A missão. De Paulo está falando das missão. De ter espíritos que vêm com missão. E esses espíritos estão ligados a Cristo. Porque o exército é de Cristo. Então é o próprio Cristo, calo, ouvindo Deus antes, que escolhe os seus capitães. Não é o ser humano que pode se avolar no direito de querer ser capitão de Cristo. Capacidade, né? Merecimento e capacidade.
Desse modo, todos nós chegaremos à unidade na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus.
Todos nós chegaremos. Quando, fia? Quando, pequenininho? Quando chegamos, quando cada um decidir chegar. Aí eu respondo a pergunta da moça do Gordo ontem, que ela disse para eu assim: possível? Não é possível, não. Não é impossível, não. É quando cada um decidir chegar, chegará. Agora, você precisa decidir chegar. E mais do que decidir chegar àquele lugar, você precisa abrir mão do outro. Você não pode chegar num lugar sem que você abra mão de outro. Você só vai, se você se pegar a entrada para Piracicaba, você só vai chegar em Piracicaba. Agora, para você chegar na Limeira, você tem que pegar outra estrada e tem que abrir mão da estrada da Piracicaba. Sem que isso aconteça, sem que você despochua sua vida. E é isso que o Cristo fala pro mocho rico: abandone tudo que é seu, a começar pela sua vida. Não é se matar, mas pela que achão das vidas, de ser sua vida. Sem isso, você não conseguirá atingir o reino do céu.